proximidade do Estado traga, digamos, alguma perspectiva, alguma expectativa, não é, favorável, de, enfim, até posso admitir que a presença, e estou certa, isso tenho que o dizer, portanto, o engenheiro João Paulo Catarino, que era meu coordenador adjunto e passou a ser coordenador, de facto, da unidade, é uma pessoa de um enorme empenho, portanto, na valorização destes territórios e, portanto, estou certa que a presença dele também aí terá sido relevante para garantir que, pelo menos, alguma intervenção tivesse sido eficaz e tivesse sido, de facto, dirigida ao bem-estar das populações locais, não é?
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E já que refere o engenheiro João Paulo Catarino, e sabendo que pode ter abandonado a unidade de missão, a sua doutora, mas não abandonou certamente a missão, eu pergunto-lhe se pode, como classifica o trabalho do seu sucessor?
Senhora doutora, para responder.
Bom, olha, eu tenho enorme estima pelo engenheiro João Paulo Catarino. Foi uma pessoa que me ajudou imenso. Eu fiz o que fiz, tudo o que fiz, por pouco que tenha feito, foi com ele e com total colaboração dele. E portanto, tenho muita confiança no trabalho que desenvolve e estou certa que o fez. O que quer que, enfim, todo o trabalho que desenvolveu seguramente com empenho e com interesse em promover, portanto, aquela região, portanto, podemos fazer uma avaliação ponderada daquilo que foram as sucessivas intervenções, mas não creio que seja aqui o contexto, enfim, não estamos a fazê-lo, não é? Portanto, a pergunta que me faz é muito pessoal e dessa mesma forma digo-lhe com toda a frontalidade que tenho a maior estima por ele e, portanto, e estou certa que o que fez com a convicção de estar a fazer bem e ao serviço também das populações.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Numa entrevista à Lusa, a 30 de julho de 2017, referiu que Portugal bateu no fundo ao falhar no combate aos grandes incêndios deste verão e apontou o descrédito, o desencanto e a insegurança dos cidadãos em relação ao território, o que só se inverterá com uma alteração profunda da floresta. Pergunto-lhe assim se considera que já se iniciou esta alteração profunda da floresta e que depois dos grandes incêndios de 2017, o que se aprendeu, se mudou a rota, se tentou inverter o quadro de abandono e desordenamento profundo do interior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, por favor, Sra. Doutora.
Se essa pergunta já é mais objetiva e também vem ao encontro de alguma competência técnica que posso ter nessa área, não é? E de facto, mas aí, de uma forma muito clara, também com a mesma clareza e convicção, quero dizer que acho que aprendemos muito pouco com os incêndios de 2017 e que estamos muito aquém daquilo que é preciso fazer, digamos, para transformar o estado geral da floresta portuguesa e, de uma maneira geral, destes territórios que têm sido mais, digamos, objeto de abandono por parte, enfim, do Estado, de maneira geral. Portanto, aí, claramente, estamos muito aquém, há um muito trabalho ainda a fazer, mas também não é fácil, isto é uma questão muito complexa, uma questão muito exigente, e é uma questão que, de facto, em bom rigor, devia exigir, digamos, quase que também um pacto de regime, de facto, para que seja possível equacionar uma verdadeira transformação da floresta portuguesa nas próximas décadas. Portanto, não estamos a falar de um processo que possa acontecer rapidamente, pelo contrário, é uma transformação muito exigente, muito complexa, e, portanto, eu acho que algum esforço foi feito, e acho que, em particular até nestes territórios, penso que se fez algum esforço no sentido, sobretudo, desde logo, enfim, de garantir uma resposta mais, enfim, uma mais imediata ao estado geral de conservação da floresta nesta zona do país, mas em termos daquilo que deve ser a agenda da nova floresta, de uma outra floresta que seja realmente compatível com a vida das pessoas, com a vida das aldeias, com a vida das comunidades, isso, em boa verdade, está no essencial tudo por fazer. Mas eu tenho uma grande expectativa que, e se esta casa, enfim, tiver e conferir força à área política da floresta e do território. Eu penso que o Green Deal, as políticas europeias e o novo quadro, de facto, que nos proporciona, é uma oportunidade flagrante para que, de facto, a floresta seja entendida não apenas no que tem sido como uma floresta produtiva, ou mais do que floresta, talvez mais uma plantação produtiva e monocultura, mas que possa ser também uma floresta biodiversa, que responda realmente aos serviços dos ecossistemas, que trabalhe as questões da mitigação climática, do sequestro de carbono e de uma relação de proximidade também com as populações. Portanto, essa agenda é uma agenda que, de facto, está por construir e é a única que permitirá, de facto, compatibilizar o bem-estar e a resistência e a resiliência das comunidades em territórios que são tipicamente florestados. Portanto, isso é um trabalho complexo e de longo prazo que, de facto, está por fazer e, portanto, não creio que nesse sentido tenhamos evoluído muito. Enfim, houve um trabalho sobretudo orientado para a limpeza das florestas, enfim, foi criada a agência, portanto, a nova agência também para os fogos rurais, portanto, que é uma agência que, de facto, tem também uma agenda muito particular, uma agenda importante, mas que é apenas, digamos, uma ínfima parte daquilo que é preciso fazer. Portanto, enfim, nesse sentido, penso que estamos muito aquém e é verdade que estes territórios em particular, que têm pouca atividade económica e que, cuja atividade económica foi ao longo de décadas muito circunscrita a uma ligação, uma proximidade às oportunidades, aos recursos endógenos, têm de facto muita dificuldade em equacionar modelos de desenvolvimento que não tenham esta matriz. E, portanto, era muito bom que conseguíssemos de facto desenvolver uma agenda para estes territórios que, de facto, tivesse a floresta no centro do pensamento e das oportunidades, e eu espero que isto possa ainda ser possível, mas não creio que tenha sido feito, isso não.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco, das suas palavras, depreendi a ideia de falta de apoio sobre as políticas neste âmbito e desta natureza. Pergunto-lhe se, no seu entender, o Executivo demonstrou um compromisso político sério para a mudança necessária que referiu.
Sra. Doutora Helena Freitas, para responder.
Desculpa, mas ao tempo, portanto, refere-se...
Eu perguntaria, como estamos a analisar o objeto da Comissão, é no pós, se no seu entendimento considera que esta mudança, que se verificou esta mudança, no fundo, um compromisso político sério para alterar o estado das coisas e não só recuperar dos graves danos, da grave tragédia que sofreram este território.
Para responder.
Quer dizer, eu penso que saberão melhor que eu, que em política há momentos e há oportunidades e todas estas, e eu penso que esta questão do território e em particular da desigualdade e da coesão é realmente claramente hoje uma, cada vez mais e agora de uma forma ainda mais intensa, portanto com a pandemia que vivemos, não é? É de facto uma questão central no pensamento político e estratégico e portanto eu penso que mesmo que essa motivação não existisse de forma plena, é uma inevitabilidade, portanto esse caminho é inexorável, portanto a estratégia da coesão territorial é um caminho a fazer e, portanto, de alguma maneira o Governo acabou por mostrar essa intenção e essa vontade ao determinar a existência de um Ministério, um Governo que tem essa missão e que eu sempre, enfim, foi sempre um desejo meu que existisse de facto também uma área política ministerial que pudesse olhar para essa questão e, portanto, penso que esse entendimento também revela vontade de tornar essa área como área de intervenção política relevante. De alguma maneira, isso é um passo, não é? Portanto, não sei dizer qual é se isto depois representará de facto uma transformação ou uma transição efetiva. Espero que sim, até porque esta questão da desigualdade territorial que nós temos e do abandono dos territórios é a questão que está a promover e continuará a promover a maior desigualdade que o país enferma. Portanto, nós nunca conseguiremos resolver o problema da desigualdade em Portugal enquanto não reequilibrarmos os territórios. E isto é da maior justiça. E desde logo porque os financiamentos que temos recebido, os financiamentos comunitários que temos recebido ao longo de décadas, foram financiamentos exatamente dirigidos à coesão. E exatamente por esta razão, porque promover a coesão territorial é promover a coesão social e é dessa forma também combater a desigualdade. E, portanto, eu penso que isto, do meu ponto de vista, é a bandeira principal, a motivação principal da política, das políticas públicas. Portanto, eu acredito que esse caminho se fará e que é inexorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Paulo Leitão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vários depoentes nesta comissão disseram aqui que nada foi feito em medidas de prevenção para os incêndios na região e que foi uma oportunidade perdida. Em nota informativa do Observatório Técnico Independente, são feitas referências que o país não está suficientemente preparado. Pergunto-lhe, em jeito de balanço, dos 3 anos após o incêndio, se considera que o Pinhal interior está apto para responder eficazmente a eventos de incêndios de grande dimensão, ou se está à mercê da sorte e do clima para evitar novas tragédias desta dimensão.
Para responder.
Não está o Pedrógão, nem está o país. Ninguém está preparado para... Nenhum território está preparado para aquilo que se pode vir a ter. Portanto, acho que isso também é uma... Penso que hoje é também uma evidência. Portanto, nós temos, de facto, uma conjuntura climática que também é favorável, portanto, a que venham a suceder com maior frequência e com mais intensidade este tipo de fenómenos. E nós, de facto, não temos uma floresta apta, não temos uma floresta nem um território resiliente. Portanto, é preciso promover, de facto, a resiliência dos territórios, por forma a habilitarmos, em particular, as comunidades que habitam no território nacional, para responder, de facto, a esta grande transformação que acontecerá inevitavelmente. Portanto, não creio que esteja nenhum... No país nós não estamos preparados e a própria Europa também tem que fazer esse caminho. Portanto, isso seria a minha primeira análise. Ora, concretamente, nos territórios em que nós temos, de facto, um abandono florestal evidente, em que há um aumento enorme de biomassa, em que não é possível fazer, de facto, uma verdadeira gestão da floresta, portanto, e nessa área continuamos muito aquém do que seria desejável, não tenho dúvidas que esses territórios serão seguramente e novamente fustigados por incêndios de grande violência que podem novamente, de facto, incorrer em perdas de vida. Portanto, nós não temos, de facto, essa, não estamos preparados para isso. Enfim, vamos ter mais equipamento de ataque, mas de facto nós transformamos esta questão numa guerra e ela é exatamente o contrário. Nós não temos que fazer uma guerra contra a floresta, nós temos que promover a harmonia entre a floresta e as comunidades humanas e a nossa própria existência, e a harmonia consegue-se de facto construindo uma outra tipologia de floresta e de território, e nesse ponto de vista eu acho que estamos de facto muito longe de o conseguirmos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enquanto especialista, e depois tantas promessas feitas pelo Governo que nada seria igual, pergunto que percepção é que tem das medidas de reflorestação e de combate aos incêndios realmente aplicadas no terreno?
Para responder?
Eu há pouco esqueci-me, peço desculpa, também mencionou o Observatório Técnico Independente e de facto o Observatório Técnico Independente tem emitido um conjunto de pareceres e de pronúncias que são públicas em que eu no essencial subscrevo. Portanto, eu penso que, enfim, isso acaba por ser, digamos, a resposta em grande medida a essas questões. Portanto, eu penso que a análise que têm feito é uma análise robusta, portanto, tecnicamente robusta, e, portanto, e tem colocado exatamente os problemas onde eles estão, e eu penso que, de uma forma geral, esses problemas persistem. Portanto, penso que nós não temos conseguido, de facto, dar resposta nem valorizar a floresta por forma a que ela esteja capaz de de responder a esses problemas. Portanto, eu diria, e para ser mais breve,